preciso repartir em terras bem.
Muito bem, povo de fé, você que acompanha a Rádio Cultura nesta manhã, vamos para as nossas reflexões de hoje. Catequese aqui no programa Amanhecer com Fé. Gratidão você que colabora aí com o Clube dos Evangelizadores, você que nos acompanha sempre aqui pela rádio, tantos e tantos aí que a gente se encontra e também partilhamos desta mesma fé, desta mesma esperança.
Pela Igreja Missionária vos louvamos. Vede a messe que precisa de operar.
Vamos para a formação de hoje, falar sobre a fé. A fé que é motivada pela esperança, pelo amor, pela certeza da presença de Deus. Com Raniero Cantalamessa, estamos lendo o livro Fé, Esperança e Caridade. Chegamos nessa segunda parte do livro, Os que Esperam no Senhor, a Porta da Esperança. Nós vamos ler o primeiro capítulo dessa segunda parte, então, A Porta Formosa. O Templo de Jerusalém tinha uma porta chamada Formosa. O Templo de Deus, que é o nosso coração, também tem uma porta formosa, é a Porta da Esperança. Esta porta devemos abrir a Cristo que vem. Cristo, a esperança da glória, está em vocês. É a síntese, para Paulo, de todo o mistério cristão. Está em Colossenses, capítulo 1, versículo 27. A palavra esperança, fato surpreendente, está ausente da pregação de Jesus. Os evangelhos relatam muitos dos seus ditos sobre a fé e a caridade, mas nenhum deles sobre a esperança. Embora veremos melhor mais adiante, toda a sua pregação anuncie que haja uma ressurreição dos mortos e uma vida eterna. Em compensação, após a Páscoa, vemos literalmente explodir na pregação dos apóstolos a ideia e o sentimento da esperança. Esta toma lugar ao lado da fé e da caridade, como uma das três qualidades constitutivas da experiência cristã. Explicação para a ausência de ditos sobre a esperança no Evangelho é simples. Cristo devia primeiramente morrer e ressuscitar. Ressuscitando, ele abriu a própria fonte da esperança, inaugurou o objeto da esperança teologal, que é uma vida com Deus além da morte. O apóstolo Pedro pode dizer de Deus Pai, por sua grande misericórdia, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos, Deus nos fez renascer para uma esperança viva, para uma herança que não se corrompe, não se contamina e não murcha. Em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, a virtude da esperança tem dois aspectos e comporta dois momentos inseparáveis, mas distintos. Para entender quais são, precisamos recordar a distinção elucidada a propósito da fé. Como a fé crida e a fé crente, esta distinção resulta iluminadora também para a esperança. Existe uma esperança objetiva, que indica a coisa esperada, e existe a esperança subjetiva, que indica o ato de esperar por aquela coisa. Uma esperança esperada e uma esperança esperante. Esta última é uma força de propulsão em frente, um impulso interior, uma extensão da alma, uma expansão para o futuro. É uma migração amorosa do espírito para aquilo que se espera. Dizia um antigo padre do deserto, esse esperar com todo o ser não é aguardar, mas buscar. Quem aguarda fica parado, quem busca caminha, explora a esperança, torna-se o motor ou propulsor da vida espiritual. Esse é do livro de Raniero Cantalamessa, na segunda parte do livro, A Porta Formosa.
graça e alegria surge no horizonte, o raia de um novo dia.
Canta, dança em cada festa, sente a alegria de viver.
Olha o céu sorrindo, vê a beleza desse renascer. Desse amanhecer.
Também dando continuidade às nossas reflexões sobre o dízimo nesse mês de julho, mês do dízimo do dizimista, trazemos a participação do Edson.
Sou Edson, da paróquia São João Batista de Prudentópolis, e hoje vou ler o número 28 do documento 106 da CNBB sobre o dízimo na comunidade de fé. O dízimo está profundamente relacionado à vivência da fé e a pertença a uma comunidade eclesial. Quando bem compreendida, a fé leva o fiel a tomar parte nos vários aspectos da vida na comunidade. Experiência profunda de comunhão que se exprime na imagem do corpo. Vós todos sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros desse corpo. O próprio Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Assim, o dízimo ajuda a manter firme a propagação do evangelho na comunidade. Por isso, a sua partilha é fundamental. Vem ser um dizimista fiel. Deus seja louvado. Um ótimo dia a todos.
Muito obrigado, Edson, pela sua participação nesta manhã aqui na programação da Rádio Cultura, no programa Amanhecer com Fé. Também quero pedir a bênção sobre todos nós, sobre nossos trabalhos, nossas vidas, para que, movidos pela esperança, sintamos o auxílio de nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, cheio de ternura, de paz, derrame sobre todos nós a bênção, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Com Maria, vamos a Belém. Até mais. Tchau, tchau.
Muito mais do que eu queria. nossas orações e o milagre de ver grande o meu país. E assim nunca mais meus olhos vão ver tanta dor, nunca mais alguém chorando sem amor, nunca mais meu chão coberto em pranto, deitaremos no manto da luz do
News.net, o site de notícias de Guarapuava. A sua opção para ficar bem informado. Jornalismo com credibilidade, com apuração precisa dos fatos e compromisso com a comunidade. Notícias com foco na cidade e em você. Acesse e siga nas redes sociais. CulturaNews.net.
Agro, como podemos ajudar?
Produtor rural, agora você tem uma linha direta e exclusiva com a Copel, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atendimento humano.
0800-643-7676.
Decorou? 0800-643-7676.
Precisou, ligou?
Copel Agro, mais equipes em campo para manter a força da sua produção. Precisou, ligou? Copel, pura energia.
Você fica na Rádio Cultura e nós nos movimentamos para te deixar bem informado. No ar, Cidade em Movimento.
6:33, bom dia, 6:33, começa aqui o Cidade em Movimento, hoje quinta-feira, dia 23 de julho de 2026, bom dia, excelente manhã para você, começando o dia informado aqui na Cultura. Vamos juntos até as 8 da manhã, até as 8 os destaques de Guarapuava, da região, as notícias importantes que você precisa ficar sabendo, você vai ouvir agora. Comigo, Kleber Moleta, com a equipe da Rádio Cultura, vamos atualizá-lo, trazer tudo que há de relevante, importante aqui pela nossa região, olhando também para o Brasil, para o mundo, nesta quinta-feira que vai ser chuvosa, será? Bom, começou com uma garoa fina, é o que temos nesse momento, tínhamos até alguns instantes atrás aqui em Guarapuava, uma garoa bem fina, né? Aquela que você só vai perceber quando você sair mesmo, né? Eu saí e pensei, não está chovendo, opa, já voltei e pegaram ali mais proteção, porque estava assim aquela garoa bem fininha. O dia de hoje, segundo o CIMEPAR, olha só, está apontando aqui sem chuva. A atualização da previsão do tempo aponta que hoje não vai ter chuva. 0 milímetro e 0 probabilidade. Se a gente observa os radares do CIMEPAR, é justamente isso que você vê, né? Você não vê, nesse momento, nenhum local do estado com incidência de chuva. E se a gente observar o radar, radar é o que mede chuva, se há ou não umidade. O CIMEPAR tem dois radares instalados aqui no estado. Um fica ali na região de Fernandes Pinheiro, o outro mais próximo a Cascavel. E eles têm ali, pela tecnologia, né, de ondas, uma frequência de ondas, que verifica. Tem umidade, tem chuva ou não tem? É sim ou não? Então ele mostra ou faz um mapa que mostra se tem chuva. Pois bem, nesse momento não tem chuva em nenhum lugar aqui do estado. O satélite, né, a imagem de satélite do CIMEPAR também aponta isso, aponta que aquela movimentação daquela massa de ar frio que trouxe ontem a umidade, a chuva, ela já passou, ela já está lá no Oceano Atlântico. Ela veio, né, do sul do continente, passou por aqui e já está longe. Então, de fato, procede a previsão aí do CIMEPAR, né? Ao que tudo indica, não teremos realmente chuva, não há nesse momento, pelas informações disponibilizadas aqui, condição de chuva. Mas tempo não é controlado com tanta precisão assim, né, pelo homem. Vai ser um dia de instabilidade, com nuvens no céu, mas sem informação de chuva, segundo o CIMEPAR. Nesse momento temos 12 graus de temperatura, 12 graus é a temperatura, 20 a máxima, repito, sem previsão de chuva para o dia. Amanhã muda, amanhã tem pancadas de chuva previstas, uma precipitação acumulada de 1,5 milímetros, ou seja, volume pequeno, mas amanhã, dia de instabilidade aqui na nossa cidade de Guarapuava. 6:37, a gente teve um dia trágico ontem aqui em Guarapuava, na rodovia BR-277. 2 acidentes, 5 pessoas mortas. 5 mortes ontem na rodovia BR-277. Um acidente mais grave no distrito do Guará, quilômetro 325 da rodovia, teve 4 pessoas mortas e um bebê de 11 meses gravemente ferido. Algo assim terrível, né? Uma batida de 2 carros. A informação preliminar é de que a batida ocorreu depois que um dos veículos aquaplanou, que é quando a pista está molhada, aí o carro perde o controle, acaba rodando na pista. Foi o que aconteceu a princípio nesta situação ali no distrito do Guará. O carro teria rodado e aí teve uma colisão frontal. 2 carros, né, bateram de frente. Nesta batida, 4 pessoas morreram. Em um dos veículos estavam 2 mulheres e um bebê de aproximadamente 11 meses. Um bebê de 11 meses. Ele ficou gravemente ferido. E ainda tem um outro homem, além das 4 vítimas mortas, um outro homem socorrido em estado grave. um dos automóveis, então viajava com essas duas mulheres que morreram no local, as duas morreram no local, e o bebê, que a cadeirinha chegou a ser jogada para fora, né, do veículo. Ele estava na cadeirinha, mas esse bebê, ele foi atendido em estado grave e rezamos aqui, né, para a recuperação dele. No outro automóvel estavam dois homens, um deles morreu na hora, né, no local, um outro chegou a ser atendido, porém é muito grave ali a situação, os ferimentos muito graves, ele morreu dentro da ambulância, ainda ali durante, né, durante o atendimento, não foi nem possível deslocá-lo a um hospital para atendimento. Então o saldo dessa batida violentíssima ontem, 4 pessoas mortas, 2 feridas, dentre essas 2 feridas, um bebê de 11 meses. Esse acidente foi por volta de 3 da tarde, a pista só foi liberada por volta de 17h30, né, 5h30 mais ou menos da tarde. Batida muito forte, uma violência imensa, né, as imagens e o relato da Polícia Rodoviária Federal é de que realmente foi um acidente assim gravíssimo, né? Envolveu um veículo Volkswagen Up e um Citroën C4. Esses os veículos envolvidos nessa batida. Pois bem, não foi o único. Teve ainda uma outra situação na rodovia. Essa ainda carece de muitas outras informações para se esclarecer de fato o que aconteceu, mas um acidente do tipo atropelamento, né? O que se tem de informação até o momento. Um atropelamento no quilômetro 350, já no trecho que corta a área urbana aqui de Guarapuava. Um caminhão passava pela rodovia por volta de 17h30, 5h30, né, da tarde, e acabou atropelando um homem de 41 anos. Esse homem de 41 anos foi atropelado por um caminhão com placas de marmeleiro, dirigido por um homem de 52 anos. Ele estava sozinho, não se machucou, fez depois ali o teste do bafômetro, resultado negativo, mas as circunstâncias exatas, né, de como ocorreu esse atropelamento, elas ainda vão ser apuradas pelas autoridades. O que se tem de informação é que o atropelamento causou o óbito no local, né? Um atropelamento causado por um caminhão, então algo bastante violento, agressivo, e esse homem morreu na hora. A identidade dele ainda não foi confirmada. Então tivemos ontem, como eu disse, 2 acidentes, com diferença de 2 horas entre eles, e 5 pessoas mortas. Mais um, né, envolvendo criança, que está em estado grave, isso foi socorrida, a gente reza para que se recupere. Mais um envolvendo batida, né, colisão frontal. Enfim, é a nossa rodovia BR-277, que é uma carnificina, né? Uma carnificina, infelizmente. 6h42.
Seis e 6h42, Cultura, faltando 18 para as 7.
Festa em louvor a São João Batista e São Sebastião. Capela São João Batista, Distrito Guairacá, dia 16 de agosto. Programação: 10h30, Santa Missa, meio-dia, almoço com suculento churrasco, bebidas e saladas. 13 horas, início da tarde festiva, com animação dos Garotos do Gaitaço. Não perca, dia 16 de agosto. Festa em louvor a São João Batista e São Sebastião.
Sementes Coamo, a qualidade que brota da terra. Oferece Informativo Coamo.
Olá, tudo bem? O Informativo Coamo está de volta ao seu rádio nesta quinta-feira, 23 de julho. Um ótimo dia para você, cooperado, e para você, amigo ouvinte de todos os dias. A lua está na fase crescente. É dia de rezar para Santa Brígida, mãe e monja, e comemora-se hoje o Dia do Guarda Rodoviário. A produção é da Assessoria de Comunicação da Coamo. Reportagem de Ilivaldo Duarte. E eu sou Ana Paula Pelissari, de volta ao seu rádio com o programa da Família Rural e Cooperativista.
Informativo Coamo.
Uma vez por ano, a diretoria da Coamo coloca o pé na estrada e percorre toda a área de ação da cooperativa para levar informações atualizadas ao quadro social por meio da realização das reuniões de campo. Durante os encontros, são debatidos temas estratégicos como comercialização, industrialização, tecnologias, investimentos da Coamo e o cenário econômico atual. As reuniões de campo da Coamo fazem parte do calendário da cooperativa desde a sua fundação e são realizadas de forma regionalizada nas unidades do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. A última reunião foi realizada terça-feira em Ivaiporã, no centro-norte do Paraná, de um total de 24 reuniões. E nossa equipe de reportagem acompanhou esse fechamento. A cobertura você confere daqui a pouco no espaço da reportagem.
Mantenha-se bem informado com as novidades do meio rural. Informativo Coamo, o programa de notícias do homem do campo.
As sementes Coamo são sinônimos de excelência em qualidade em todo o trabalho para a produção do principal insumo depositado na terra e obedece a padrões rigorosos. Os cooperados têm o que há de melhor no mercado com qualidade, alto vigor e germinação. Sementes Coamo, qualidade que brota da terra.
Saiba como aproveitar melhor o seu tempo cultivando na época certa. Se ligue no informativo Coamo e confira as informações do calendário agrícola.
Na lua crescente, a seiva da planta sobe para o caule e para as folhas. É a fase ideal para plantar espécies de crescimento acima do solo, que produzem frutos, flores ou grãos, como tomate, feijão, abóbora, pimentão e berinjela. Temos uma excelente notícia para você, cooperado. Ficou mais fácil falar com a sua unidade Coamo. Salve este contato de WhatsApp: 44991367576. 44991367576. É um número exclusivo com atendimento direcionado para a sua unidade de acerto. Envie um oi, bom dia, boa tarde ou um áudio para receber automaticamente o preço do dia da sua unidade. E se precisar de atendimento, pode escolher a opção desejada. Tudo de forma rápida, prática e segura. Então salve aí, 44991367576. 44991367576. Porque se está na Coamo, está seguro, está em casa.
Entrevistas, variedades e as curiosidades do meio rural. O informativo Coamo abre espaço para a reportagem do dia.
Na terça-feira, a Coamo encerrou as reuniões de campo de 2026. O último encontro foi em Ivaiporã, no centro-norte do Paraná. E o repórter Ilivaldo Duarte foi até lá e conversou com os presidentes da Coamo e da Credicoamo. O presidente executivo da Coamo, Ayrton Galinari, falou sobre a expressiva participação do quadro social e sobre alguns dos temas abordados.
Muito bem, nós estamos aqui ao lado do presidente executivo da Coamo, Ayrton Galinari, aqui em Ivaiporã, onde encerra um ciclo de 24 reuniões regionais. Presidente, olhando aqui e a exemplo do que aconteceu em praticamente todas as regionais, dá para dizer, como o doutor Odo sempre diz aqui, uma assembleia regional, né?
Uma assembleia regional, né? Temos aí nas 24 regionais que fizemos as reuniões, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, enfim, todas as regiões de ação, a cooperativa faz questão de ir à diretoria de encontro ao quadro social para que realmente a gente possa levar informação, colher sugestões, fazer essa interação, que é o princípio da cooperativa, desde antes dela existir, as reuniões entre a diretoria, né, e o seu quadro social. Então, um sucesso realmente no ano, mostra o interesse do cooperado pela cooperativa, mostra que ele quer realmente participar, confia na diretoria, porque vem ouvir as mensagens que a diretoria vem trazer, e é uma alegria muito grande, porque a gente vê que o objetivo da cooperativa vem sendo cumprido. É, temos aí um ano de algumas dificuldades, como todos os anos temos, né? Dificuldade de preço, dificuldade de clima, dificuldades geopolíticas, enfim, e a cooperativa servindo de sustentáculo para toda essa, para todas essas adversidades, a gente procurando dar o suporte para o cooperado, logística, comercialização, crédito, enfim, procurando dar o suporte todo que ele precisa para conduzir bem suas atividades.
Esse interesse dos cooperados em toda a área de ação da Coamo, quando a diretoria convoca no sentido de vamos lá para a gente conversar sobre a cooperativa, sobre o agronegócio, mostra realmente essa evolução na relação entre Coamo e cooperado ao longo desses 55 anos?
Exatamente, mostra que há uma sinergia total entre todas as entidades da cooperativa, né? É o quadro de funcionários, o quadro social, a diretoria, há uma confiança muito grande nesse grupo, e é um grupo que sabe que está caminhando junto, né? Junto, para todos puxando para o mesmo lado, como sempre diz o doutor Haroldo, não tem como dar errado. Então esse é o objetivo de provocar cada vez mais essa interação entre todos aqueles que compõem o ecossistema aí da cooperativa.
E podemos dizer também uma materialização, uma vivência na prática das diretrizes corporativas dentro dos propósitos da Coamo, a honestidade, a ética e principalmente essa transparência quando se mostra aos cooperados qual é a realidade agrícola hoje, mesmo às vezes não sendo aquela melhor que a diretoria gostaria de mostrar.
É exatamente, né? O trabalho tem que ser um trabalho consciente, fazer o melhor, né? Todo o melhor para que a gente possa atender os anseios do quadro social. Não pode fazer coisa errada, não pode fazer coisa desonesta, não pode fazer preço que não pode ser cumprido pelo mercado, porque vai dar prejuízo no final do ano. Então, a cooperativa procura fazer sempre o melhor e seguindo os princípios da cooperativa e do cooperativismo, né? Essa reunião, o quinto princípio do cooperativismo, formação, informação, conhecimento, os princípios sempre da missão da cooperativa, de gerar renda para o cooperado, sempre buscando isso, mostramos aqui os investimentos que são feitos para que a gente possa atingir esses objetivos, o objetivo fundamental que é da interação, como eu disse, entre os três elos aí da cadeia, os cooperados, os funcionários e a diretoria. Então é isso, a gente traz e o cooperado vem, participa, isso nos motiva a cada vez mais aprimorar mais e fazer, sempre continuar fazendo as nossas reuniões de campo.
Então dá para avaliar que esses 24 encontros, então, superam as expectativas, como todos os encontros da diretoria com os cooperados.
Exatamente, né? Falamos aí, praticamente uma assembleia em cada lugar, né? Como ter mais de 200 cooperados participando das reuniões regionais, e isso para nós é uma grande satisfação.
Um tema importante nas reuniões de campo é o cooperativismo de crédito. O presidente executivo da Credicoamo, Alcir Goldoni, destaca os serviços oferecidos aos associados.
Pensou seguros, pensou crédito, pensou consórcios, pensou crédito. Essa foi uma das mensagens que você levou desses 24 encontros com os cooperados?
Sem dúvida. Primeiro ponto é demonstrar para eles de que hoje a Credicoamo tem estrutura e produtos para atender todas as necessidades deles. Por isso que a gente reforça. Pensou a aplicação? Tem sua economia para aplicar? Pensa a crédito. Você precisa de um financiamento, precisa renovar a frota, precisa de qualquer coisa para fomentar a sua atividade? Pensou crédito? Pensou crédito. Pensou seguro? Proteger o patrimônio. A Credicoamo constituiu a corretora para propiciar o associado fazer um seguro para garantir seu patrimônio com menor custo de mercado. Então, pensou seguro? Pensou crédito. E agora temos o consórcio. Um plano de autofinanciamento visando um planejamento futuro das trocas de máquinas, de veículos, de aquisições. Então, hoje temos o consórcio em condições favorecidas. Então, pensou um plano de investimento futuro em termos de melhoria do parque de máquinas da sua propriedade ou do seu carro? Pensou consórcio, pensou Credicoamo.
O presidente dos conselhos de administração da Coamo e da Credicoamo, José Haroldo Galassini, é um entusiasta quando o assunto é a disseminação de informação aos cooperados e a transparência da cooperativa, sempre levando ao quadro social conteúdo atualizado.
Doutor Haroldo, encerrado as 24 reuniões, qual é a avaliação que o senhor faz desse encontro da diretoria com os cooperados?
Bom, nós fizemos 24 reuniões em toda a região da Coamo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, e com a frequência muito importante de todo o quadro social, com reuniões aí, um grande número de cooperados, com uma boa participação de todo o quadro social.
E lembrando que no final do ano, a diretoria da Coamo realiza as reuniões de campo no formato virtual pelo canal da cooperativa no YouTube. E se você quiser ouvir novamente na íntegra o programa que está sendo veiculado na manhã de hoje, é só acessar o site da Coamo, coamo.com.br. Você também pode ouvir o Informativo Coamo pela sua plataforma de áudio preferida.
Informativo Coamo.
Hoje eu vim entregar mais que soja. Vim trazer o resultado de um ano inteiro de dedicação. O sol nasceu devagar sobre a plantação. Cada grão carrega esforço e oração. É a força da família, é perseverança. É o campo ensinando fé e esperança. Entrega soja, entrega o coração. Na Coamo é parceria e união. Do campo até a balança, da balança ao cafezinho. Aqui a gente é mais que produtor, a gente é caminho.
Entrega soja, entrega emoção. Na Coamo é respeito e gratidão. Aqui a gente planta confiança e união. E colhe amizade em cada estação.
Que vem a próxima safra.
Se está na Coamo, está seguro, está em casa. No Informativo Coamo, a cotação do mercado agrícola. Fique por dentro e anote os preços dos principais produtos.
E com lápis e papel na mão, chegou a hora de conferir a cotação do mercado agrícola com os preços praticados na tarde de ontem pela Coamo, com base em Campo Mourão. A saca de soja ficou cotada a R$ 121. O milho R$ 52, trigo pão tipo 1 R$ 70 e o café em coco padrão 6 bebida dura R$ 23,39 o quilo renda. Repetindo, soja 121, milho 52, trigo R$ 70 e o café R$ 23,39. E antes de encerrar, eu quero reforçar o contato de WhatsApp para você falar diretamente com a sua unidade Coamo. Salve 44991367576. 44991367576. Eu fico por aqui, desejo a todos um excelente dia e um ótimo trabalho. Amanhã, o Informativo Coamo está de volta. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.
Sementes Coamo, a qualidade que brota da terra. Ofereceu Informativo Coamo.
Chegou a Promossolo New Holland 2026. O momento ideal para preparar suas máquinas para o plantio. Conte com quem entende do campo. São mais de 400 peças com até 30% de desconto para garantir máximo desempenho e produtividade na sua operação. Procure a concessionária mais próxima ou acesse a loja online www.loja.newhollandag.com.br.
Evangelizando.
Cultura FM. Agora na Rádio Cultura. Evangelho do Dia.
Queridos irmãos e irmãs, bom dia.
Hoje, dia 23 de julho, a igreja faz a memória de Santa Brígida. Brígida nasceu na Suécia e viveu no século XIV. Foi esposa e mãe de 8 filhos, os quais educou cristamente. Ficando viúva, aos 33 anos, dedicou o resto de sua vida ao serviço dos pobres e enfermos. Mulher de intensa oração e penitência, Santa Brígida fundou a Ordem do Santíssimo Salvador. O Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 10 a 17. Por que falas ao povo em parábolas? Porque o coração deste povo se tornou insensível. Em Mateus, vemos as belas parábolas do reino. Em Lucas, as parábolas da misericórdia. Parábolas são histórias contadas por Jesus, curtas e objetivas. Elas permitem uma atualização ao longo dos tempos, onde cada pessoa se vê nos diversos personagens e situações apresentadas. Por causa da dureza dos corações, Jesus falou e continua falando das coisas do céu em parábolas, ou seja, indiretamente. Com qual parábola você se identifica mais? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora de Belém, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Evangelizando.
Cultura FM.
Em 2026, a Diocese de Guarapuava chega aos 60 anos. O jubileu está sendo celebrado em todos os 31 municípios, 48 paróquias e 1.009 comunidades que compõem a Diocese. Toda a comunidade católica é convidada a rezar a oração do ano jubilar.
Pai de amor e de bondade, ao celebrarmos os 60 anos da instalação da nossa querida Diocese de Guarapuava, com o coração repleto de gratidão, queremos renovar o nosso compromisso batismal com a missão evangelizadora da Igreja, testemunhando a beleza da vida. Por meio do vosso Filho Jesus Cristo, impulsionados pela ação do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora de Belém, continuai a derramar graças abundantes sobre a nossa Diocese, para que sigamos firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém.
60 anos, uma Belém, é o Pai que chama cada um de nós também. Cultura FM.
ZYX 957, 94,3 MHz, classe especial, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura tem tudo.
7:02, Cultura 7:02.
Você que acompanha a Rádio Cultura agora pode fazer parte da nossa missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Cadastre-se em culturacatólica.com.br/sócio e ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Produtor rural, agora você tem uma linha direta e exclusiva com a Copel, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atendimento humano.
0800-643-7676.
Decorou? 0800-643-7676.
Precisou, ligou?
Copel Agro, mais equipes em campo para manter a força da sua produção. Precisou, ligou? Copel, pura energia.
Você vai ouvir agora mais um programa da Rádio Cultura.
Programa de conteúdo livre.
Agora na Cultura FM. Cidade em Movimento. Notícias de Guarapuava e da região que influenciam o seu dia a dia.
Sete horas mais três minutos, bom dia. Excelente quinta-feira para você, 23 de julho de 2026. Estamos começando, estamos chegando, começando mais um programa Cidade em Movimento. Eu sou Kleber Moleta, vou com você até as 8 da manhã e até as 8, prometo. Vamos deixá-lo bem informado, atualizado de tudo que aconteceu aqui em Guarapuava e em nossa região nas últimas horas. Manhã com tempo fechado, temos uma névoa, né, na cidade, uma leve, uma fina garoa nas últimas horas, não dá nem para dizer que é uma garoa, né? É aquela névoa mesmo que vai encobrindo e você sai, né? Sai caminhando aí pela rua, ela molha, chega a molhar, mas não é nem uma garoa mesmo, né? Mais cedo teve uma garoa, nesse momento é uma névoa bem densa que cobre aqui toda a cidade e nesse momento a temperatura é de 12 graus a temperatura, vamos chegar à máxima, segundo o Cibepar, de 20 graus. O que aponta a previsão do tempo para hoje? Segundo o Cibepar, não há possibilidade de chuva. Contraria aquele olhar, né? A gente olha, vê o céu aí carregado, né? Uma névoa bem densa, tá com toda a pinta de que é tempo de chuva, mas o Cibepar tá apontando aqui que não há previsão de chuva para hoje. O dia deve permanecer com nuvens no céu, né? Ou seja, sol entre nuvens, mas sem chuva. Essa é a previsão. E se a gente observa aqui, eu gosto de olhar sempre o radar, né, do Cimepar, e também tem as imagens de satélite, a gente vê assim, nenhum sistema atuando sobre o Paraná. Ou seja, não tem aquela massa de ar frio, né, que passou e trouxe depois a chuva, já se deslocou, já está no oceano. Inclusive é isso que dizem ali os meteorologistas do Cimepar na previsão do tempo para todo o estado. É, já se deslocou, ela já passou. Então trouxe, né, a umidade, trouxe chuva, mas ela já se deslocou para o oceano e hoje não há previsão de chuva para a cidade de Guarapuava e para boa parte do estado do Paraná. Não chove nesse momento em nenhum ponto e não há previsão para que socorra ao longo do dia. Previsão, né, minha gente? Essa é a previsão. Para amanhã, aí muda um pouco, tem previsão de chuva, ainda que em baixo volume, 1,5 milímetros, ou seja, uma chuva, um volume bem pequeno para todo o dia. No final de semana, no sábado, o tempo deve estar firme e no domingo volta a chover. Então essa é a condição aí para os próximos dias, mas hoje em especial chama a atenção que o Cimepar não está apontando possibilidade de chuva. Vou repetir aqui, a temperatura nesse momento é de 12 graus e a máxima prevista de 20. 7:06, participe conosco, o WhatsApp já está aqui liberado, 991393131. Você pode também interagir conosco pelas lives, você que acompanha pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, pode também interagir conosco, fazer aí a sua participação. Os caminhos, né, para você chegar são fáceis, né? Você pode entrar no Facebook, buscar na Rádio Cultura Guarapuava, o mesmo no YouTube, você já acessa o nosso canal, a nossa página e por lá pode conferir. Pode também buscar a gente nas outras redes sociais, lá no Instagram, por exemplo, temos a página e nessa página você consegue ver as notícias que vão sendo veiculadas aqui na Rádio Cultura, os bastidores dos programas, conteúdos de evangelização, por exemplo, o Evangelho do Dia, né, que você ouve aqui na Rádio Cultura, também está disponível no Instagram da Rádio Cultura. Então, fica aí uma opção para você até mandar para uma pessoa, ouvir novamente, às vezes perdeu aqui no rádio, pode ouvir de novo em outro horário. Então, o Instagram e o Facebook têm todos os dias esta possibilidade de você ouvir, né, o Evangelho e a reflexão feita por Dom Hamilton. São algumas das opções da Rádio Cultura expandida, né, também para os meios digitais. 7:08. Vamos lá, vamos começar com as notícias. 5 mortes em um dia na BR-277. 5 mortes em um dia na 277, só no trecho aqui de Guarapuava. Foram 2 acidentes graves nesta quarta-feira, ontem, né? 4 pessoas morreram em um dos acidentes, foi registrado por volta de 15 horas no Guará, quilômetro 325 da rodovia. Uma colisão frontal envolvendo 2 carros, um Volkswagen Up e um Citroën C4. 4 mortes e 2 pessoas gravemente feridas. Entre essas pessoas feridas, uma criança de 11 meses. A Polícia Rodoviária Federal precisou interditar ali o trecho por 2 horas. Esse trecho ficou bloqueado, só foi liberado por volta de 17 horas e 30 minutos, então, um pouco depois das 5:30 da tarde. Conforme relatos de pessoas que estavam ali na cena do acidente, um dos veículos seguia no sentido Curitiba quando teria aquaplanado. A pista estava molhada, né? Chovia ontem, no momento ali do acidente, momentos antes, né? Foi um dia chuvoso ontem, e aquaplanar é quando o carro perde o controle, né? Ele acaba rodando, às vezes perde a direção. E por esse motivo, um dos carros então teria rodado na pista, invadido a pista contrária, e aí houve um choque frontal, né? Uma batida de frente muito violenta, muito violenta. O motor, né, dos carros foi para longe, né? E as pessoas, né, infelizmente morreram ainda no local devido à batida muito forte. Um dos automóveis tinha 3 ocupantes, 2 mulheres, ambas morreram no local, ambas morreram na hora, 2 mulheres morreram na hora, e nesse carro estava um bebê. Esse bebê foi socorrido, levado em estado gravíssimo para atendimento médico. Segundo relatos ali, a cadeirinha, né, chegou a ser lançada para fora do carro. Ele estava na cadeirinha, mas o impacto foi tão violento que foi jogado, né? O bebê foi jogado, ejetado para fora do carro. Então, neste carro, 2 mulheres e um bebê. As 2 mulheres no banco ali da frente, motorista e passageiro, morreram na hora. E a cadeirinha do bebê atrás protegeu a criança, mas ainda assim ela está em estado gravíssimo, né? Foi socorrida e levada para o hospital. No outro carro estavam 2 homens. Um deles morreu na hora, né? Ainda ali dentro do carro, não resistiu. Um segundo chegou a ser socorrido, mas a morte ocorreu ainda na ambulância, né? Não conseguiu nem se deslocar para atendimento no hospital. Morreu ainda do local ali do acidente, foi retirado do carro, mas não resistiu. A identidade das vítimas até o momento não foi confirmada, né? Não foi divulgada. A gente, ao longo do programa, que tendo essa atualização, traz essa informação. E todos, eu acredito que é assim como eu, você, que ouve uma notícia dessa, pensa agora nessa criança, né? Sobretudo nesse bebê, né? Que de 11 meses, que está gravemente ferido. Deus queira que se recupere, que consiga sobreviver. Ontem ainda, então, teve esse acidente pouco depois das 3 da tarde ali no Guará, quilômetro 325. 25 quilômetros adiante, já aqui na área urbana de Guarapuava, no quilômetro 350, teve um atropelamento. Esse atropelamento ocorreu já no trecho que corta a área urbana, né, aqui do município. Foi por volta de 5:30. A Polícia Rodoviária Federal informou que um caminhão de placa de marmeleiro, ele se deslocava pela rodovia, era conduzido por um homem de 52 anos, esse homem não se feriu, mas esse caminhão acabou atropelando um homem de 41 anos. As circunstâncias exatas desse acidente, né, do que teria causado esse acidente, ainda